Evangelho de João, capítulo número 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Dar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também obras, as obras que eu faço, e outras maiores. Fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor de Nazaré, em primeiro lugar, queremos dizer que nós te amamos, Senhor da glória, Pai. E eu rogo a ti agora, Senhor, que o teu poder se manifeste, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor. Manifesta-te, Filho de Deus, manifesta-te, Senhor Deus Todo-Poderoso, no meio da tua igreja agora, Senhor. Fala aos meus ouvidos, à minha mente, ao meu coração, Senhor. Enche-nos com teu poder agora, Senhor. E que essa palavra seja, Senhor, mais uma vez, algo, Senhor, edificante, Senhor, algo, Senhor, de Nazaré, Pai, que traga libertação e cura, Senhor, conforme já foi ministrado aqui esta noite, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste no meio da tua igreja agora, para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, aleluia, graças a Deus, né? Irmãos, o Evangelho de João é um evangelho fantástico, né? Livro de Isaías, livro de João, Evangelho de João, são livros assim que todos nós deveríamos ler e ler de tempos em tempos novamente, todo o conteúdo do livro, porque a mensagem é muito forte, é uma mensagem cheia de poder, para a igreja, mensagem cheia de poder para as nossas vidas, né? E Jesus estava aqui falando a respeito, Jesus já estava falando aos seus discípulos a respeito daquilo que iria acontecer com ele, que ele iria morrer, que ele iria ali dar a sua vida em favor dos seus. E ele deu uma palavra de consolo, falou uma palavra de consolo ao seu povo, ali aos seus discípulos, dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Uma palavra de consolo para nós, para as nossas vidas, né? E nós, olhando essa palavra e vendo essa palavra, deveremos compreender e entender que as nossas lutas nesse mundo aqui, elas são lutas passageiras. A tua luta é uma luta passageira. A tua luta é uma luta que não será jamais definitiva. A jornada que Deus planejou para você neste mundo é uma jornada que deve ser cumprida por você, independentemente daquilo que está acontecendo contigo nesse instante, neste momento. Temos a missão e somos encorajados por Deus a avançarmos durante a nossa jornada, acreditando que um dia, tudo aquilo que nós fizemos neste mundo, servirá de recompensa, né? Em relação às nossas atitudes, em relação ao nosso amor a Deus, crendo que o Senhor Jesus está preparando coisas muito grandes para as nossas vidas, crendo que o Senhor Jesus, Ele não está parado, Ele não está ali simplesmente aguardando as coisas acontecerem, né? O Senhor Jesus se move no meio da terra, o Senhor Jesus se move no meio do seu povo, o Senhor Jesus trabalha em favor do seu povo, e o Senhor Jesus está ali, abrindo os nossos olhos, mostrando as nossas mentes, mostrando aos nossos corações que coisas muito maiores ainda virão, que coisas muito maiores acontecerão nas nossas vidas ainda por conta daquilo que Ele está fazendo, por conta daquilo que Ele está preparando para nós. Você acredita que existe algo muito melhor de Deus para você? Eu creio que existe algo muito melhor de Deus para a minha vida. Não é? Eu não sou diferente de você. Nesse mundo nós temos lutas e lutas muito difíceis. Estamos lutando. Estamos, né, vencendo as batalhas, cada dia é uma batalha vencida, cada dia é um esforço adicional que nós temos que fazer para nos achegarmos à presença de Deus. Cada dia nós temos, né, que trabalhar a nossa mente, o nosso coração, para que a nossa fé, ela permaneça de pé, intacta, ela permaneça ali, né, fortalecida pelo poder da palavra de Deus, porque nós acreditamos em Deus. E a nossa jornada não é fácil, eu sei que a sua jornada não é fácil. Eu sei que as suas lutas não são simples, mas pode acreditar. Acredite que haverá recompensa para aquilo que você está fazendo aqui, para aquilo que você está ministrando a Deus pelo teu esforço, por tudo aquilo que você abre mão, por conta de Deus, por causa de Deus, tudo aquilo que você faz, né, deixando de lado muitas vezes os seus sentimentos, deixando muitas vezes de lado as suas dores, deixando muitas vezes de lado, né, a sua força para se apresentar diante de Deus para buscá-lo e para reverenciá-lo e para dizer a Ele, né, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor da sua história, que Ele é o Senhor da sua mente e do seu coração. Jesus está trabalhando, irmãos. Ele está trabalhando, e é interessante porque ele estava falando para os discípulos, e como Jesus, às vezes eu começo a pensar na Bíblia, né? Jesus fez muitos sinais, fez muitos milagres, Jesus falou muitas palavras face a face com seus discípulos ouviram muito Jesus falar, ensinar, e Jesus estava falando ali uma palavra interessante, ele falou assim, né? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho. É interessante que Jesus estava falando que ele iria partir, ele estava dizendo aonde, para onde ele iria e que caminho ele iria trilhar. E os discípulos perguntaram, que caminho é esse? E ele disse um versículo, irmãos amados, que deveria estar no coração de todos que estão aqui, quando Tomé perguntou, qual é o caminho, Senhor? Ele falou, eu sou o caminho. É simples, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para que nós possamos, né, vencer as lutas nesse mundo. Jesus é o caminho para que você adquira conhecimento, que você adquira discernimento de Deus. Jesus é o caminho da salvação, aonde você será levado perante Deus novamente, aonde você não deveria ter saído, da onde você não deveria, né, ter deixado. Deus gostaria e sempre quis, e esse era o plano dele, viver ao lado do homem. E é interessante, irmãos amados, estava pensando no casamento da Verônica e do Tiago, né? E eu comecei a pensar e comecei a meditar, e É interessante porque antes de Deus criar a mulher para o homem, um dos desejos mais fortes de Deus era que o homem vivesse ao lado dele. Um dos desejos mais fortes de Deus para o homem, e muito antes de Deus criar a mulher, o desejo de Deus para o homem era que o homem vivesse ao lado dele. E quando Deus criou a mulher, aquilo que deveria acontecer é que a mulher encontrasse o homem ao lado de Deus. Que a mulher encontrasse o homem vivendo com Deus. E quantas vezes essas situações, elas são conturbadas, elas são estremecidas, elas não acontecem. E, consequentemente, quando os planos de Deus não estão se realizando na vida do homem, as coisas de Deus, o homem está falhando em relação a Deus e começa a falhar em relação a tudo. A mulher não deveria ensinar o homem a palavra de Deus, o homem deveria ensinar a palavra de Deus à mulher. O homem não devia esperar na mulher uma oração, o homem deveria orar para que a mulher, né, fosse uma mulher de oração. E quantas vezes existe uma mudança, uma inversão dos planos de Deus para a vida do homem e para a vida da mulher. Quantas vezes, irmãos amados, as circunstâncias estão modificadas, é por isso que não dá certo. Quando as circunstâncias estão diferentes daquilo que Deus planejou, não dá certo. Não dá certo, não adianta insistir, não dá certo. Porque como Deus planejou é perfeito. Fora aquilo que Deus planejou, existem falhas. Existem falhas. E quantas pessoas estão falhando porque estão saindo fora dos planos de Deus? Quantas pessoas estão falhando porque não estão vivendo o plano forte de Deus, o plano completo de Deus, e as pessoas às vezes não compreendem o plano de Deus, porque na verdade não compreendem a Bíblia, não compreendem a essência, começando pelo primeiro versículo da Bíblia, né, indo através do segundo, depois do terceiro, depois do quarto, né, as pessoas estão, né, deturpando, ou melhor, se afastando daquilo que é a verdade, e consequentemente estão se perdendo no meio do caminho. Deus, Jesus é o caminho, e Jesus veio porque o homem se desviou do caminho, quer estar ao lado de Deus, que era viver como Deus planejou, que era viver como Deus sempre quis, que o homem estivesse ao lado dele. Ele é o caminho, o homem pecou, Adão e Eva eles pecaram, portanto Jesus teve que vir, para que nós pudéssemos ser restabelecidos na presença de Deus. Para que nós pudéssemos ser restabelecidos aonde nós deveríamos estar e estar a todo instante. E se Jesus já veio, e se Ele é o caminho, você não pode fugir desta situação, você não pode fugir do plano forte e pleno de Deus para a sua vida e para a minha vida. Não tente achar desculpas, se posicione em relação àquilo que Deus deseja para você, porque Jesus trouxe o caminho de volta, porque Jesus restabeleceu os planos de Deus para as nossas vidas. Todas as vezes que você foge daquilo que Deus tem planejado para a tua vida, eu vou dizer de novo, as coisas não dão certo. As coisas se equivocam, não adianta você tentar cobrir um buraco, não adianta você tentar consertar uma situação que está errada com as suas atitudes. Se tem uma atitude que pode consertar algo que está errado, é a tua oração. É a tua oração. Inclusive, nós temos algumas novidades para 2016. Nós teremos uma reunião de oração dos obreiros. Temos o louvor, temos o grupo de intercessão, e vamos ter uma reunião de oração dos obreiros, também domingo. Em breve você vai saber, porque a oração é o fundamento de todas as coisas, porque a oração é aquilo que gera de Deus a misericórdia dele para que as coisas se manifestem. e porque Jesus é o Filho de Deus, e porque Ele é o caminho, Ele disse, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Então nós temos que pedir, porque se você não pedir, não irá acontecer. Porque se você não buscar no Filho de Deus as coisas que estão erradas, elas jamais serão consertadas, não tente remendar. Eu volto a dizer para você, o remendo, ele é fraco, o remendo, ele não resolve, o remendo, ele ameniza, mas ele não resolve. A solução é estar dentro da palavra de Deus, na plenitude daquilo que Deus deseja para a sua vida. Na plenitude daquilo que Deus deseja para a sua casa. Aí você vai viver bem e vai viver feliz, conforme os planos de Deus. Jesus, ele falou o seu caminho, depois ele disse, e a verdade e a vida. E é óbvio, né? A verdade, porque a verdade está em Deus, e quantas vezes a mentira deste mundo encobre a verdade de Deus. Certa vez Pilatos, né? Jesus estava na frente de Pilatos, e Pilatos perguntou para Jesus assim, você é o Filho de Deus? Você, ou melhor, você é o rei dos judeus? Ele perguntou. E Jesus falou assim, você está falando isso por conta própria ou porque eles falaram para você? E Pilatos falou assim, eu tenho autoridade para te soltar porque você fala assim comigo? Você é o rei dos judeus? Aí ele falou, você está dizendo isso? Mas o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, aqueles que me seguem lutariam por minha causa, mas o meu reino não é deste mundo. Eu me manifestei a este mundo para mostrar a este mundo a verdade. Pilatos olhou para ele e disse assim, o que é a verdade? E essa é uma pergunta interessante. Pilatos era um homem inteligente, ele era governador. O que é a verdade? Essa pergunta, ela é uma pergunta filosófica, irmãos. Ela é uma pergunta filosófica que nenhum filósofo conseguiu responder. A verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus, e você pode acreditar nisso e avançar em relação a isso, crendo que essa verdade se manifestará, queira você ou não queira você. Né? Queira Satanás ou não queira Satanás, essa verdade ela acontecerá e está acontecendo, né? A verdade de Deus se manifesta no mundo de hoje e se manifestará todos os dias. Amanhã a verdade de Deus se manifestará mais um pouco e depois mais um pouco, e no dia derradeiro toda a verdade de Deus se manifestará. O problema é que as pessoas às vezes criam as suas próprias verdades. Por isso que eu digo que é uma resposta filosófica, né? O que é a verdade? Porque muitas vezes as pessoas criam as suas verdades e começam a vivê-las e se esquecem da verdade verdadeira, que é a palavra de Deus, que subsiste e subsistirá por todas as gerações e se cumprirá a cada instante, a cada minuto, sobre as nossas vidas, está se cumprindo sobre a sua vida. Está se cumprindo sobre a sua história e continuará a se cumprir eternamente. Eternamente a palavra de Deus se cumprirá. A vida, porque só nele existe vida, né? Só nele existe vida. Depois os seus discípulos, Jesus disse, né, que ele era o Pai. E que ele estava no Pai. E os seus discípulos ainda perguntaram para ele, mas Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus repreendeu os seus discípulos, dizendo, estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda me fazem uma pergunta dessa? Estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não entenderam aquilo que eu estou ministrando? E eu gostaria que você, irmãos amados, não olhassem, que vocês não olhassem para a palavra de Deus e a entendessem como uma palavra para aquele momento, mas é uma palavra para o nosso momento. É uma palavra ainda, irmãos amados, que repercute nos dias de hoje, porque muitas vezes, irmãos amados, as pessoas ainda não estão entendendo aquilo que é Jesus Cristo e aquilo que é Deus e aquilo que é o Espírito Santo de Deus. As pessoas não estão compreendendo o porquê das coisas. As pessoas não estão compreendendo o porquê que existe o Espírito Santo. As pessoas não estão compreendendo por que Jesus teve que morrer na cruz. As pessoas não estão compreendendo por que o amor e a misericórdia de Deus foram fundamentais para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E as pessoas não estão compreendendo que além de amor e de ser amoroso e misericordioso, Deus é justo e cobra de nós e vai cobrar, né, a justiça sobre as nossas vidas e vai querer que nós sejamos justos e fiéis a Ele também. Nós temos que nos lembrar, que cada um, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, eles têm aqui uma missão sobre as nossas vidas, e cada um tem uma autoridade constituída por Deus sobre as nossas vidas. Jesus Cristo é a autoridade máxima sobre a igreja, sobre o povo de Deus, porque nós fomos dados a Ele por Deus, e Ele deve ser o regente, o condutor das nossas vidas. Ele deve ser o condutor da sua vida. E se você diz, se você consegue dizer que você ama Jesus, segundo a própria palavra de Jesus, você deve guardar os mandamentos dEle. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não tem chance de você dizer que você ama a Jesus Cristo se você não segue a Jesus Cristo. Essa é a palavra que Ele disse. Nós amamos a Ele, por isso nós o adoramos. Nós amamos a Ele, por isso nós não pecamos. Essa é a grande motivação da nossa vida. Não pecar porque nós amamos a Deus. Sermos fiéis porque nós amamos a Deus. Essa deve ser a grande motivação da sua vida. Se você está buscando um caminho inverso, você não vai conseguir. Você não vai conseguir não pecar se você não amar a Deus, porque se você não amar a Deus, você vai pecar, e vai pecar de forma abundante. Portanto, esse sentimento tem que nascer no seu coração, para que seja a força que você necessita para não pecar, porque todas as vezes que você não peca por medo, ou por receio, ou por temor, uma hora você vai ser vencido pelo desejo da sua carne, e aquilo que prevalece e prevalecerá sempre é o seu amor a Deus, e essa é a força que você necessita para vencer e para desprezar o pecado e para desprezar Satanás, que te apresenta bandejas e bandejas e bandejas de coisas boas e de coisas atrativas ao seu coração. Coisas atrativas à sua vida. Eu estava falando ali no culto na casa do irmão João, da irmã Sônia, a respeito da minha alegria em estar na igreja. Como eu me alegro estando na igreja. Como eu me alegro estando neste lugar. Como eu me alegrei em todas as igrejas que eu congreguei e dirigi. E foi algo que Deus me ensinou muito cedo. Que eu vou à igreja, eu devo ir à igreja. Que eu sei que Jesus estará lá. Eu devo ir à igreja, porque é a oportunidade que eu tenho de me apresentar diante de Deus, ouvir a voz dEle e ministrar a Ele aquilo que eu sinto por Ele. Publicamente. Publicamente, porque na minha casa, no meu quarto, eu me apresento diante de Deus para falar aquilo que é pessoal, particular, aquilo que é entre mim e Deus. Nós temos essa oportunidade. Se eu falasse para você assim, o governador de São Paulo virá na igreja hoje, muitas pessoas viriam para honrá-lo. Se eu falasse para você assim, o prefeito de Tupéva estará na igreja hoje, muitos viriam para honrá-lo. Se nós falássemos, o grande cantor gospel virá aqui na igreja hoje, talvez esses bancos estivessem repletos de pessoas dessa igreja e de outras igrejas para honrar aquelas pessoas. Mas eu digo para você que todos os dias que essa igreja abre, Está aqui alguém que é muito mais importante que qualquer pessoa no universo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o dono da igreja. E essa deve ser a tua motivação, vir honrar e vir se apresentar diante dele, falando para ele: Senhor, estou feliz por o Senhor estar aqui, estou feliz por me encontrar contigo, estou feliz por falar contigo, estou feliz para ministrar a ti, Senhor Jesus, estou feliz por poder fazer e ter esse privilégio de poder ministrar ao Filho de Deus aquilo que está no meu coração. Eu sei, irmãos, que as nossas lutas não são fáceis nesse mundo. Nós começamos a ministração falando isso. Mas não tem luta que não possa ser vencida por você, desde que você deseje e queira. Desde que você deseje e queira, para estar na presença de Deus. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Todo esforço e toda dedicação para estar na presença de Deus. Afinal, ele merece honra. E atitudes do seu povo, para que o seu povo possa honrá-lo com as suas palavras, com a sua adoração, para que o seu povo possa honrá-lo com o seu esforço, com o seu esforço. E eu sei que Deus olha isso, irmãos. Eu estou falando porque eu sei que Deus olha isso, porque Deus conhece a verdade de cada um que está aqui. Deus conhece a verdade de cada indivíduo que está aqui. Deus conhece. Deus conhece quando você deixou de orar para fazer algo. Deus conhece quando você deixou de ler a Bíblia para fazer algo. Deus conhece quando você deixou de falar com Ele, de pensar nele para pensar em outra coisa, para fazer outra coisa. Deus conhece quando você deixou de vir à casa de Deus para ir em outro lugar ou para fazer outra coisa. Deus conhece quando foi algo impeditivo ou quando foi algo que saiu do seu coração, ou da sua mente. Deus sabe todas as coisas, o homem não sabe, mas Deus conhece, Deus sabe. E esse entendimento, e esse pensamento deveria estar ao teu redor todos os dias, que quantas vezes Satanás tenta roubar aquilo que Deus quer construir da sua vida, quantas vezes Satanás vem para tentar ali tirar de você aquilo que Deus está construindo, e quantas vezes as pessoas se esquecem que Deus está vendo tudo, quantas vezes as pessoas esquecem que Deus conhece tudo, quantas vezes as pessoas esquecem que Deus é zeloso, que Deus exige de nós o melhor das nossas vidas. Que Deus exige de nós o melhor de nós, porque Ele é perfeito. E Ele sempre exigiu de nós o melhor de nós, para que nós possamos apresentar a Ele, para que Ele possa ser honrado por nós. Como é que eu honro a Deus? Como é que você honra a Deus? Se não é com as suas atitudes, com os seus pensamentos e com as suas palavras. Qual é a honra que você dá a Deus? Se você não se esforça para fazer a vontade de Deus, qual é a honra que você está dando ao seu Senhor? Se você não se posiciona em relação àquilo que Ele está desejando da sua vida, que honra você tem ministrado a Deus? Como você tem agido em relação ao seu Senhor? Como você tem se apresentado diante de Deus? E eu volto a dizer para você, é muito importante nós nos apresentarmos diante de Deus com o nosso coração limpo, com a nossa mente leve, para que nós possamos ouvir a voz dEle. Que quando você entra na presença de Deus, com o espírito de culpa, com o jugo que Satanás coloca sobre as suas costas, por culpa em relação às suas atitudes, dificilmente você conseguirá ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Que quantas vezes a pessoa precisa entrar na presença de Deus com um espírito quebrantado, se desculpando, e a pessoa ela não tem essa visão, esse discernimento, e a oração é fria. A oração, então, quando a pessoa não se posiciona, não entende aquilo que está acontecendo, não pede perdão a Deus, a oração ela é uma oração que é difícil de fazer e difícil de atingir o coração de Deus. Consequentemente, a pessoa se torna surda para a voz do Senhor. Quantas vezes isso acontece, irmãos? Quantas vezes isso acontece? Tem um trecho aqui da palavra de Deus, e se você ler o livro de João, se você já leu, se você ler novamente, você vai ver que tem um trecho aqui, um versículo, que pelo menos se repete assim umas 3 ou 4 vezes no mesmo livro. Quando Jesus diz assim: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Para mim, essa é uma palavra definitiva. Para mim, essa é uma palavra... Essa é uma palavra que reflete o desejo de Jesus Cristo em relação a nós. Quando Ele é glorificado no Pai, e o Pai é glorificado no Filho, e nós deveríamos ser esses instrumentos de glorificação de Deus nas nossas vidas. É interessante, irmãos, como é interessante a vida do crente. Eu costumo meditar muito sobre as coisas que acontecem ao meu redor, até para entender os meus erros. E como é interessante a vida do crente, porque as pessoas elas criam ritmos de vida espiritual, e esses ritmos de vida, quantas vezes elas não trazem resultados efetivos? Quantas vezes os resultados dessa rotina espiritual é minguada, é fraca? Quantas vezes a rotina espiritual está levando a um caminho, né, que não faz, que não se vê, né, que não se vê cumprir aquilo que Jesus falou, e mesmo assim as pessoas insistem em seguir um caminho espiritual, sendo que o caminho que nós deveríamos seguir é o caminho de poder, o caminho da unção e o caminho do resultado prático daquilo que Jesus falou para as nossas vidas. O único caminho que vai levar sobre a sua vida o cumprimento desta palavra que nós acabamos de ler aqui é a entrega plena, é a sua entrega plena a Deus, e a sua entrega plena ao Senhor Jesus, né? Deus jamais vai pedir que você abandone aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Eu volto a dizer isso para você. Deus não vai pedir que você abandone marido, filhos, mulher. Deus não vai pedir que você saia do seu emprego para você se entregar completamente a Ele. Jamais Deus faria isso, porque veio dEle e Ele sabe que você tem que cuidar daquilo que Ele colocou nas suas mãos, mas ao mesmo tempo você tem que priorizar de forma igualitária. Você tem que priorizar de forma sábia tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. E se você falar assim: "Mas pastor, de forma igualitária, Deus não seria aquele que deveria ser melhor tratado?" Deveria. Quantas vezes Deus é aquele que é o pior tratado na vida das pessoas? Quantas vezes Deus fica por último? É a prioridade mínima, é aquilo que sobra, é aquilo que, né, não tem muita importância. Quantas vezes as situações que estão acontecendo nas vidas estão levando a isso? Eu queria te chamar a atenção, irmãos, que 5 minutos de oração na sua casa, 10 minutos de leitura bíblica, se não for aquilo que você tem de oferecer a melhor para Deus, de melhor para Deus, não serve para nada. Se for o seu melhor, está tendo um resultado fantástico. está tendo um resultado que está abalando as estruturas do inferno, está gerando sobre você coisas muito poderosas. Mas se os 5 minutos de oração, os 10 minutos de leitura bíblica, são as sobras do seu tempo para Deus, eu lamento te dizer, pouco você terá a oferecer às pessoas que estão ao seu redor daquilo que Deus tem para oferecer através da sua vida. É interessante, volto a dizer para você, é interessante porque a igreja, ela deveria ser um lugar de extremo poder. A igreja deveria ser um lugar onde o movimento do Espírito Santo é pleno. Onde um irmão ora para o outro e milagres acontecem. Onde um irmão ora pelo outro irmão e Deus fala através do irmão que está orando em favor do outro. E depois esse que recebeu a oração, no outro dia está orando por outro e esse outro está recebendo do poder de Deus e dos milagres de Deus. Afinal, Jesus falou, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras muito maiores fará. E outras muito maiores fará. Esta é a palavra de Deus. Vamos vivê-la? Vamos vivê-la? Vamos vivê-la. Vamos vivê-la. Mas vamos vivê-la na plenitude. Entregando a Deus o que é de Deus e deixando que as coisas do homem, Deus cuide, né? Certo discípulo falou para Jesus assim, Jesus falou para uma pessoa que estava, né? Ao redor dele, a pessoa pediu para seguir a Jesus, ele falou, vem. Aí ele falou assim, mas me deixa primeiro sepultar meu pai ou meu parente. Jesus olhou para ele assim e falou assim, deixe os mortos sepultarem os mortos, vem. As pessoas estão muito preocupadas com o seu dia a dia. Estão se esquecendo daquilo que resolve o dia a dia. Estão preocupadas com as situações da sua vida. Estão se esquecendo daquilo que resolve todas as situações da sua vida. Que você não seja assim. Que você seja o grande instrumento de Deus. Que vai fazer obras muito maiores do que Deus, que Jesus fez neste mundo. Que você seja aquele que ora ao Senhor, pede, e Ele tem prazer de executar. Que você seja o grande instrumento de Deus que Deus quer que você seja. Cumpra o teu papel. Cumpra o teu papel. Para fazer acontecer neste mundo tudo aquilo que tem que acontecer neste mundo, para que muitas vidas sejam alcançadas por Deus. E nunca se esqueça, olhe para a Bíblia, se veja dentro dela e entenda aquilo que Deus deseja para você. Porque o remendo não vai resolver o teu problema. Muito pelo contrário, vai postergar uma situação equivocada e uma hora o remendo vai rasgar. Se posicione como Deus deseja, para que Deus possa fazer a grande obra na sua vida. Vamos orar agora, irmãos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu creio que é um momento de reflexão para a sua vida, como deve ser um momento de reflexão para a nossa vida todos os dias a palavra de Deus. E eu quero fazer cumprir a palavra de Deus na minha vida de forma integral. Eu busco que a palavra de Deus se cumpra na minha vida de forma integral. E se eu busco, eu tenho que agir segundo aquilo que a Bíblia diz, senão não acontecerá sobre a minha vida aquilo que a Bíblia diz de forma integral. Eu quero viver as grandes promessas de Deus para a minha vida, e eu creio que você também deseja. Então nós temos que abrir os nossos olhos, abrir as nossas mentes e nos posicionar verdadeiramente em relação a tudo aquilo que Deus quer fazer, para que você possa ser diferente, para que você seja diferente das pessoas que estão caminhando neste mundo por um caminho que não é aquele caminho que Jesus disse aqui aos seus discípulos. Ele é o caminho. Então vamos viver esse caminho. Em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar.